todas bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, Instagram, YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente traz um assunto que é fundamental para os negócios, mas que a gente sabe que no dia a dia nem sempre é fácil de fazer, que é a conexão de vendas e marketing. Então, o papel da tecnologia nesse processo, essa integração, tudo que aí tem de melhores práticas e o que a gente pode fazer para tentar implementar essa junção. E para participar aqui desse episódio, tenho a honra de receber o Vicente Rezende, que é Head de Marketing da RD Station. Muito bem-vindo mais uma vez por aqui, Vicente.
Obrigado, Gabi. Obrigado. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês para esse papo tão divertido e tão esclarecedor. É ótimo ter esse espaço aqui.
Estamos muito animados também. E com a honra de receber a Fernanda Lima, gerente sênior de marketing da RD Station. Muito bom te ter por aqui, Fernanda.
Obrigada, Gabi. Obrigada a todo mundo aí pelo convite. É um prazer, ainda mais para falar desse assunto que eu gosto demais, que é desafiador aqui para a gente que trabalha com marketing. Mas é super legal da gente discutir também.
Não, e o desafio é para todo mundo, né? A gente sabe que essa integração, no papel é fácil de dizer da importância, mas na hora de implementar na prática nem sempre é simples, né? Então, queria começar aqui ouvindo vocês sobre os dados do panorama da pesquisa que foi feita recentemente. Quem é que se habilita aí a contar um pouco mais o que foi a pesquisa e o que ela revelou aí em termos gerais para a gente começar esse papo?
Eu posso puxar, Gabi, porque eu estive presente no nascimento dos panoramas. É até uma história interessante, porque a ideia de construir essa pesquisa ela aconteceu ali em 2021, foi o ano que eu entrei na RD, e eu entrei para cuidar de toda a estratégia de go-to-marketing do RD Station CRM, que era o segundo produto que a gente estava lançando aqui na RD. E foi interessante porque a gente já era líder de mercado falando ali de produto de automação de marketing, e a gente estava lançando o produto para um público completamente diferente, querendo atingir essa audiência de vendas. E a ideia dos panoramas surgiu de uma necessidade nossa mesmo de começar a olhar para o mercado e tentar entender se a nossa estratégia estava coerente, e a gente percebeu que não existia, naquela época, nenhuma pesquisa 100% nacional que refletisse como que o mercado brasileiro se comportava no que dizia respeito a, principalmente, vendas na época. Então, numa conversa ali com o Luiz Lourenço, que é até diretor da TOTVS também, na época ele era meu líder, a gente falou, por que não fazer, então, a gente puxar essa pesquisa e puxar esses dados, usar a força que a RD tem, usar a nossa base para a gente entender um pouco melhor de como esse mercado funciona. Então, a gente fez a gente lançou duas edições de panoramas de vendas em 22 e 23. Ainda em 23, a gente lançou um panorama de marketing ainda separado, e desde 24 a gente juntou essas duas pesquisas porque a gente entendeu que tinha muita coisa que fica nessa zona cinza entre marketing e vendas, que a gente precisava estar falando junto ali. Então, essa edição desse ano é a segunda edição de um panorama muito mais amplo, panorama de marketing e vendas, que conta essa história de ponta a ponta, né, do que são os dados importantes para o mercado, que começam aqui em marketing e terminam ali em vendas e fazem esse ciclo funcionar. E um outro detalhe importante da pesquisa, não só ela ser 100% nacional, e eu acho que diz muito, porque a gente tem um processo de vendas que é muito diferente no mercado brasileiro, quando a gente compara com outros mercados, que é uma pesquisa muito robusta, né? Então, a metodologia que a gente usa, ela é uma pesquisa quantitativa, a gente abre um formulário online. É um formulário bem extenso, ele tem cerca de 140, 150 perguntas que a gente vai conduzindo a partir dos perfis, as pessoas responderem, nem todo mundo responde todas, mas a gente vai conduzindo isso a partir de cada perfil. E nessa última edição, a gente teve mais ou menos 3.800 respostas. Então, é bastante gente, a gente também não vê nem nada no mercado perto desse volume de respostas, o que coloca os panoramas da RDStage como a maior pesquisa do mercado, falando de marketing e vendas. E, além disso, tem um último ponto que eu acho que é muito bom, que a gente enriquece muito dos resultados com os nossos próprios dados. Então, a gente tem mais de 7 bilhões de dados de produto que a gente usa para enriquecer a pesquisa, tá? Então, é uma pesquisa bem ampla, 100% nacional, ela tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2%. Então, ela é bem redondinha aí para quem quiser saber tudo sobre essas áreas.
É super importante lembrar que essa pesquisa ela acontece todo ano, então o mercado já espera por ela, né? E é uma característica que eu acho super interessante da RD, que já devem ter ouvido eu falar em outro podcast, é que muita coisa da RD começa do uso da própria RD e a necessidade que a gente entrega para o mercado, né? Então, nós somos os maiores usuários das nossas soluções, nós somos os maiores usuários dessa pesquisa e a gente entrega essa pesquisa para o mercado, para desenvolver o mercado no Brasil. E isso é uma coisa que, nesse segmento de marketing e vendas, não existia até então.
Olha, vou já trazer o primeiro dado da pesquisa. Não são boas notícias, mas dão para a gente um panorama de muita coisa que a gente pode evoluir. Então, como ponto de partida, desde que a gente juntou como um panorama único ali de marketing e vendas, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: a integração entre as áreas de marketing e vendas é satisfatória na sua empresa? Essa é uma das primeiras perguntas. E nessa última edição, apenas 18% dos respondentes disseram que sim, essa integração é satisfatória. Então, em 2024, essa resposta tinha sido em 15%, ou seja, a gente saiu de 15% para 18%. A gente melhorou, mas muito pouco. Então, ainda está bem longe do ideal. Então, é interessante ver que aqui, outro ponto, né, a gente faz essa pergunta se é satisfatório, mas tanto em 2024 quanto esse ano, 26% das empresas dizem que não tem nenhuma integração. Essas áreas simplesmente não se conversam. Então, aqui é um bom ponto de partida para a gente contar muita história e pensar muito o que a gente precisa desenvolver nessas duas áreas.
E aí, como é que a gente lida, né, com esse cenário onde quem está com uma certa integração está num nível baixo, né? Aí vocês citaram os 18%, e os que nem têm a integração aí também numa quantidade muito alta. Que vocês acham que falta aí para o mercado, né? É um lugar de olhar e falar, não, essas áreas precisam ser integradas, ou é mais focado no como? Quem está aqui nos ouvindo, que está com essa dificuldade ou está pensando em integrar, o que a gente pode aí recomendar para as pessoas como um começo desse processo, né?
Eu acho que é o primeiro entendimento da necessidade, né? A gente percebe historicamente, essas duas áreas, elas são tratadas como processos isolados dentro de uma própria operação, e a gente gosta de dizer que marketing e aquisição é um insumo para gerar venda. Sem isso a gente não consegue gerar venda de maneira satisfatória, de maneira escalável, de maneira onde você baixa o custo de aquisição de cliente, que esse é o objetivo final sempre. Como é que você escala mantendo o custo de aquisição de cliente sob controle? Então, acho que o entendimento disso ainda não é totalmente difundido entre as empresas, e aí, a partir do entendimento da necessidade, começar a se aprofundar nas metodologias, em como que isso pode acontecer, e a RD é rica em recursos para dar isso para o mercado também. O Panorama é uma das ferramentas, a gente tem diversas outras ferramentas, como conteúdos online, seminários, onde a gente explica bastante essa metodologia, todo o processo de venda da RD, entrar em contato com o representante comercial da RD, também expõe o público brasileiro a essa metodologia, a como fazer essa integração, a necessidade, entendimento de por que fazer essa integração. Então, tem diversos caminhos, muitos deles passam pela RD, não só pela RD, isso Existe literatura sobre isso. A gente pode ajudar bastante nesse processo.
E acho que também essa falta de integração, que a gente está chamando de integração satisfatória entre essas duas áreas, ela é um sintoma direto dos resultados de cada área. Então, uma pergunta, né, a gente abre sempre os panoramas trazendo também essa visão de como foi o atingimento de metas de cada uma das áreas. E nesse ano, a gente... E é sempre muito parecida, é uma coisa muito, muito interessante de ver, porque 71% das empresas não bateram suas metas de marketing e 72% das empresas não bateram suas metas de vendas no último ano. Tem ainda ali, né, tá até pegando uma colinha aqui, 33% das empresas nem tinham meta. Então, aí que você vê que realmente, a gente estava falando de ter pouca integração no TI, tem empresa que nem define meta para o ano. Então, a gente vive, Vicente trouxe muito essa coisa de como que a gente pode melhorar e quais são os recursos. E meu ponto é que a gente precisa buscar esses recursos porque a gente vive num jogo de empurra entre marketing e vendas, que é muito comum em todas as empresas. Uma área jogando a culpa na outra, mas a grande verdade, quando a gente pega esses números e coloca na frente de todo mundo, é que tanto o fracasso quanto o sucesso de cada equipe depende desse olhar da operação como um todo, de olhar de ponta a ponta, porque os desafios de marketing e vendas, eles estão absolutamente interligados. Então, a gente vê muitos times querendo salvar só o seu lado, querendo salvar a sua meta, mas enquanto seja o marketing entregando um volume com maior qualidade, seja vendas fazendo o melhor uso desse recurso, a gente precisa muito que essas áreas estejam olhando para o mesmo objetivo para a gente conseguir ter essa integração funcionando cada vez melhor.
A gente tem exemplos práticos de uma boa integração, por exemplo, algum case que vocês conheçam, já trabalharam, ou enfim, que a gente possa contar aqui para os ouvintes e mostrar como que isso seria na prática para a gente exemplificar esse benefício, sabe, dessa integração?
Inúmeros. A começar pela própria RD. Toda essa metodologia que a gente está falando, toda essa integração, faz parte do modelo de crescimento de negócio da própria RD. Então, a gente trabalha exatamente dessa forma e a gente tem a enorme maioria deles já trabalhando dentro desse modelo de integração. Porque é quando o cliente engaja na plataforma, no ecossistema RD Station todo, o que esse ecossistema provê para ele são ferramentas para que essa operação aconteça, essa integração aconteça, desculpa. Então, acho que nós somos um dos grandes exemplos, talvez sejamos o maior usando a RD Station, mas existem diversos outros.
A gente tem muito case de cliente que às vezes usava uma ferramenta separada e começou a usar outra para fazer essa integração, principalmente esse jogo marketing, uma ferramenta de automação de marketing, seguindo uma ferramenta de gestão de vendas como CRM, e agora adicionando outras frentes, seja uma ferramenta de conversacional para facilitar o processo comercial ali e atendimento. Então, como o Vicente trouxe aqui, a gente brinca muito que o santo de casa faz muito milagre, sim, porque na RD a gente usa as nossas ferramentas, a gente é o maior cliente interno e funciona porque a gente acredita nesse modelo e a gente cresceu a partir dele. E a gente prega muito essa integração entre essas áreas. Não existe para mim na semana, eu que estou à frente, por exemplo, eu cuido de toda a parte de geração de demanda aqui dos nossos produtos. Não existe para mim uma semana onde eu não esteja falando com as lideranças de vendas. Não existe a gente não estar olhando para o mesmo relatório, para a gente estar olhando para o mesmo número. A gente está discutindo o funil detalhe a detalhe, porque isso põe toda a nossa operação em jogo. Então, esse processo, ele é, ele é muito, muito caro para a gente, mas não no sentido de custoso, não, mas de que ele é muito importante para a gente. E a gente faz questão de apoiar os nossos clientes nesse sentido, para que eles tenham a mesma experiência, que eles consigam chegar num resultado também satisfatório.
Muito desses conteúdos estão disponibilizados em todo esse ecossistema que eu falei de educação, para que o cliente entenda como que é esse modelo. Então, conteúdo do modelo da própria RD e conteúdo de parceiros e clientes também está disponível para quem quiser aprender um pouco mais dessa metodologia.
Então, a gente está falando basicamente de uma integração de dados, assim, né? E de ferramentas tecnológicas que ajudam a fazer esse diálogo entre as áreas, é isso? E aí, que tipo de ferramenta é o CRM? São outras ferramentas? Como é que as pessoas decidem que ferramentas são necessárias? Por onde começar? Como é que é algo efetivo? Se é nos insights primeiro? Se é pelo suporte tecnológico?
Então, não necessariamente passa por uma integração de dados. A integração da solução, ela é super simples. O que a RD entrega para o nosso cliente é toda uma capacidade de que, de maneira simples e sem grandes integrações de dados, justamente ele consiga entender uma metodologia que integre o entendimento do que um contato ou um lead logo no início da jornada está se comportando, e acompanhe ele com acionáveis de comunicação e de venda ao longo de toda essa jornada, até que ele feche o contrato com a venda, seja lá do que for. Então, a gente atende qualquer segmento. Então, sem uma solução como RD, sem a integração de marketing e vendas, o dono do negócio ou o dono da área comercial do negócio, ele vai receber um contato, marketing não vai saber o que está acontecendo com esse contato, ele não vai saber de onde esse contato veio, ele vai ter que trabalhar esse contato, cada uma das etapas de contato, a redundância, vai ser super frio. E com a nossa solução completa, ele integra tudo isso, desde que o contato se identifica pela primeira vez o menor sinal de interesse, ele já começa a ser acompanhado, e dependendo do comportamento do contato, ele responde rápido, ele responde lento, ele prefere um canal A, ele prefere o canal B, canal A é e-mail, outro é WhatsApp, ou outro é telefone, dependendo do comportamento desse usuário, a ferramenta vai disparando acionáveis para a área de marketing e de vendas, para que ela entre em contato em cada um desses momentos e vá nutrindo esse lead, como a gente chama, ao longo de toda essa jornada, até que essa jornada termine numa assinatura de contrato, numa compra de produto. Isso serve para qualquer indústria e isso funciona de maneira muito simples de ser integrada. Então, não exige que o cliente tem uma área de tecnologia dedicada, não exige que o cliente tenha uma área de dados, isso serve para pequenos negócios, mas negócios bastante pequenos, 3-4 pessoas operando, a gente já tem gente usando a RD Station, até grandes indústrias usando a RD Station. Então, essa solução ela é absolutamente flexível e ela é muito fácil de ser operada. Ela é muito fácil de ser integrada e muito fácil de ser operada. Acho que essas são algumas das coisas mais importantes. Quando a gente fala de SaaS, B2B, puramente simples, o que é a RD, e aí falando um pouco do negócio da RD, ser fácil de integrar e ser fácil de usar, a gente não teria o sucesso ou o tamanho que tem se fosse diferente disso. A capilaridade passa, o tamanho, a relevância passa por essa facilidade de uso e facilidade de implementação.
Eu vou reforçar esse ponto, porque uma coisa que a gente vê acontecer e que eu aprendi na prática, que eu tenho também bastante tempo de mercado, é que quanto mais a gente puder diminuir essa fricção entre a relação de marketing e vendas, mais dinheiro vai entrar na empresa, né? E a tecnologia, as ferramentas, elas servem para isso, para diminuir essa fricção. Então, né, na linha de frente aqui desse trabalho, a gente precisa garantir que os times estejam olhando, né? E as ferramentas elas vão nos proporcionar também a facilidade de a gente ter o um entendimento completo de como a nossa operação está funcionando. e ter acesso aos dados que fazem, que são importantes aqui para a tomada de decisão. Então, a gente garantir que os dois times estão com esse mesmo olhar, que eles estão usando a mesma fonte de dados ali, a gente chama aqui dentro da RD de fonte da verdade, né? Como dado essencial para que a conversa seja produtiva e diretiva, né? Então, usar o CRM, como o Vicente trouxe, uma ferramenta de gestão, ajuda bastante. E quando a gente olha no próprio Panoramas, a gente tem hoje só 42% das empresas do Brasil que usam um CRM de venda. Então, o que esse dado mostra para a gente? Eu gosto de ir trazendo esses números aqui dos Panoramas, porque eles traduzem muito de quais são as dores que as pessoas sentem na ponta. Se eu tenho hoje só, né, 42% das empresas do Brasil usando um CRM, eu estou dizendo que o processo de gestão de vendas ele é altamente aberto a falhas, porque eu não tenho uma gestão desses números, eu não tenho, né, uma certeza de onde eu estou olhando, eu não consigo acompanhar. A gente tem um número ainda altíssimo de empresas que usam planilha para acompanhar como é que está a sua operação de vendas. Então, né, a gente perde completamente o controle desse processo. Então, ferramenta é fundamental aqui para a gente garantir que a gente está usando os nossos recursos da melhor maneira possível.
Eu tenho aqui o dado de que o estudo deu que 21% só das empresas têm um SLA, né? Ou seja, um acordo de nível de serviços bem definido entre o marketing e vendas. O que isso revela aí sobre a maturidade dessas operações, né, comerciais?
Eu acho que é consequência da primeira parte da resposta, né, a falta de integração entre marketing e vendas. Porque depois que você tem integração em marketing e vendas, o que quer dizer? Acho que deixa eu dar um passo para trás, que é importante. O que quer dizer esse SLA de marketing e vendas? Isso aqui é ter um entendimento, é evoluir para ter um entendimento do que é qualidade de contato. Então, deixa eu dar um exemplo. Vou te fazer uma analogia bem, 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 bem simples, tá? Você é uma incorporadora que está lançando um edifício. Uma pessoa que você consegue o contato dela interessado no edifício, que vai no stand de vendas, no edifício não, no apartamento do edifício, que vai no stand de vendas, tem um valor muito maior do que uma pessoa que você consegue o contato panfletando no sinal de trânsito, dando um prospecto do empreendimento para ele. Entender a diferença desses dois cenários, de quem é esse cliente e como que você tem que trabalhar esse cliente e valorizar esse contato, é disso que esse SLA trata. Então, no primeiro passo, você vai pegar todos os clientes, vai entender quem são os clientes e vai começar a nutrir esses clientes. No segundo passo, que é esse, você vai começar a nutrir, mas com um tipo de ranqueamento diferente. Porque um cliente tem mais propensão a fechar a compra do que outro. E dado que um tem mais propensão de fechar a compra que outro, quais são os acionáveis que você vai tomar para que você feche a compra dos dois? Um você pode investir um pouco mais, o outro tem que ser uma coisa mais low touch, mais automática. Então, é esse tipo de acordo e de entendimento de que não basta ser você só ir atrás de contato que tem a propensão ou entender a propensão diferente entre os contatos.
Gabi, quando você fala, né, 21% das empresas, só 21% tem um SLA, é absolutamente apavorante a gente pensar que 80% das empresas não tem. Então, a gente não sabe, não tem se definido. Com certeza, são empresas que estão com muita dificuldade de crescer. Não à toa, a pesquisa traz 70% das empresas do Brasil não bateram suas metas de marketing e vendas. Porque fica, né, esse exemplo que o Vicente deu, ele é muito bom, porque ele fica muito palpável para a gente entender a importância de definir esses acordos, porque sem essas regras e sem essas definições, que caminho a gente vai seguir? Assim, o marketing vai atrás de que perfil de cliente? Né? Como que isso funciona? É qualquer perfil, é qualquer pessoa que eu vou colocar para dentro, né? E a gente vai conseguir vender? essa pessoa é aderente ao nosso negócio. Então, a gente está falando de uma definição muito básica aqui do negócio que ela não acontece para a quase totalidade das empresas hoje. Então, é um ponto fundamental aqui para a gente garantir que essa integração funcione. Senão, a gente fica eterna numa discussão de o marketing entregando qualquer volume para vendas trabalhar e vendas falando, esse volume simplesmente não presta. Porque realmente, se o marketing está entregando qualquer coisa, não vai, a gente não vai conseguir vender. Então, isso aqui é fundamental para o negócio funcionar, para a operação evoluir. E ainda tem outras coisas dentro desse SLA que a gente fala muito da definição do perfil, mas um SLA bem feito, ele traz outros pontos que nos ajudam muito a melhorar a nossa rotina. Então, né, pelo SLA, a gente define metas, a gente define os critérios de qualificação, a gente define regra de passagem ao longo do funil, quais são as taxas esperadas, tempo de atendimento. A gente faz realmente um mapa detalhado de como essa operação deveria funcionar, senão é praticamente anarquia, né? Cada um indo para um lado, fazendo de um jeito e rezando para no fim do mês dar certo. Mas como os números mostram, não vai dar.
Não, você traz um ponto muito legal, Fê, que acho que vai além, né, de ferramentas e afins, que é cultura mesmo, né? Que é um diálogo. E aí, que outras práticas, boas práticas, vocês têm, né, dentro de uma estrutura que implementa isso, que vocês vivem isso no dia a dia, que outras práticas de reunião, de diálogo, de como conectar tudo isso, pode também ser implementado para que exista mais essa fluidez, né? Para que exista esse diálogo comum, esse terreno, para que as coisas possam ser construídas.
Boa, acho que a gente vai falando, e aqui essa conversa sobre integração e marketing e vendas, eu tenho muito, e né, em diversos outros fóruns, palestras, a gente conversa muito isso com o cliente parceiro, e eles trazem essa dúvida, tipo, ah, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como que eu faço? E parece que é uma coisa muito difícil, mas não é. Ela demanda, na minha visão, faltam duas coisas para uma empresa conseguir, de fato, estabelecer um SLA. Deixa eu ver se, assim, de cabeça eu consigo pensar em duas. Assim, acho que a primeira é conhecimento mesmo, para entender que como construir esse processo da melhor maneira possível e é buscar referências, é buscar ajuda. Por exemplo, é uma empresa que dá todo esse suporte para que você consiga construir esse processo da melhor maneira possível. E né, a RD faz isso com muita maestria. E, por outro lado, acho que falta um pouco de gestão e compromisso das próprias lideranças em fazer isso acontecer, em executar esse plano de maneira contínua, em acreditar no processo. A gente vê muito... muitas pessoas querendo buscar uma fórmula mágica das coisas acontecerem, né? Ah, me dá aí três coisas que eu tenho que fazer e que eu vou resolver o meu processo de vendas. Não vai resolver. Não tem fórmula mágica, né? Tem um processo contínuo aqui de melhoria. Tem você olhar para as melhores práticas e adaptar ao seu negócio, achar qual é o modelo ideal que vai funcionar para o seu negócio. E isso demanda compromisso das duas áreas. E aí o fundamental é você sempre reforçar. Poderia estar aqui como gerente de marketing puxando sardinha para o meu lado, mas já caí nesse erro. Precisa ter as duas áreas juntas definindo isso, porque senão esse negócio não vai dar certo. Tá? Então essa é a minha dica. Assim, precisa juntar todo mundo, buscar o conhecimento necessário para fazer isso acontecer, quais são as melhores práticas, quais são caminhos aqui que estão abertos e adaptar isso para o seu negócio. Ter o compromisso de olhar quais são as dificuldades que você tem e como você pode adaptar isso da melhor maneira possível.
E acho que a instalação de uma ferramenta como essa, ela permite que essa conversa ela aconteça de maneira mais natural, de fácil entendimento para todo mundo, onde é que estão as oportunidades e onde é que estão... o que está acontecendo de positivo, quais são as forças e as fraquezas da operação, de maneira muito natural, principalmente depois que você começa a entender o que é SLA.
E isso passa também por reuniões, por uma rotina de feedback, que a gente sabe que também é outra coisa que parece óbvia, o dia a dia coloca ali, mas na prática nem sempre é, né? O que vocês têm aí de dicas para quem está nos ouvindo sobre a eficiência desse processo do diálogo mesmo, né, entre as áreas?
Boa. Vou trazer mais números para a gente botar a lenha na fogueira aqui. Nessa edição do Panoramas, a gente faz essa pergunta sobre alinhamento e troca de feedbacks entre os times, tá? Então, a gente tem que 67% das empresas dizem que os times de marketing e vendas trocam feedbacks frequentes. E 70% diz que tem reunião de alinhamento entre os times, né? Desses 70%, 29% fazem esses encontros acontecerem semanalmente. Então, assim, até já é um número melhor do que a gente estava vendo aqui em outras frentes, né? Então, a gente tem ali 2/3 dos times de marketing e vendas até tendo esses momentos de alinhamento, mas talvez numa frequência não tão interessante, né? Uma coisa é você dizer que você se alinha, mas se você faz esse alinhamento uma vez por semestre, isso foi embora com venda, né? Então, se a gente está falando de operação de marketing e vendas, que são operações que têm uma batida de rotina muito intensa, muito, né, muito agilizada, que as coisas mudam todo dia, a gente precisa garantir que isso aconteça de uma forma mais recorrente. Então, acho que é fundamental garantir que esses momentos aconteçam e usar esse feedback, não é só botar todo mundo na sala e discutir, ah, tá bom ou tá ruim, mas usar os dados. Então, a importância que a gente falou aqui de ter as ferramentas corretas, de estar olhando para os mesmos dados, para você usar esses insumos para tomada de decisão. Então, é pegar, olhar para o seu funil como um todo, falar, beleza, a gente chegou no volume esperado, mas esse volume tem a qualidade que a gente queria, ele está dentro do SLA, por que ele não está avançando nas taxas que a gente tinha previsto? A gente usar, né, começar a ouvir, olhar no detalhe, ouvir ligação, olhar motivo de perda, porque isso é insumo para a gente ir melhorando a operação como um todo. O processo de marketing e vendas, ele não começa em marketing e termina em vendas. Ele é muito cíclico. Então, essa coisa precisa estar rodando o tempo inteiro. Então, o que marketing coloca de insumo para vendas precisa retornar para marketing como insight e inteligência para que marketing continue trabalhando. Então, esse processo é contínuo e ele precisa ser alimentado o tempo inteiro pelas duas equipes, lógico, usando, tendo esse SLA muito claro, usando os recursos e as ferramentas que nos ajudam a fazer esse tipo de análise.
Acho que esse é um bom ponto que você trocou, que cai para outra coisa que vocês citaram, que tem a ver com a liderança, né? Qual daí é o papel dessa alta liderança nesse processo como um todo, né? Porque se isso não começa em marketing, termina em vendas, ou termina em vendas e começa em marketing, como a gente integra isso como negócio como um todo e a importância dessa diretriz maior para que exista esse alinhamento, né?
Eu acho que isso é premissa, né? Assim, então, dentro do nosso modelo de negócio, Gabi, existem, como eu te falei, existem diversos tamanhos de empresa e diversos modelos de operação. Então, você tem desde o próprio dono do negócio, que tem uma equipe pequenininha que toca e faz isso, e ele funciona até às vezes como one man show, ele é o cara de venda, ele é o cara de marketing. O que acontece é que antes ele não integrava as duas coisas, até estruturas absolutamente apartadas. Então, aqui, para mim, essa pergunta vai ao encontro do papel da liderança em qualquer organização, né? É a liderança que toca o ritmo, cria visão, aponta para onde vai e evidencia os erros que estão acontecendo. Acho que tudo é super importante, não é diferente nesse negócio. O que a gente se propõe a entregar para o mercado é uma clareza para que essa liderança atue e de maneira pontual, intencional, e que, em termos operacionais, essa atuação se repita constantemente, constantemente, constantemente. Acho que é um pouco por aí.
A liderança de marketing e vendas, ela tem um papel que eu acho muito importante e que eu fui aprendendo com o tempo, que é também um papel de ser um pouco apaziguador desse processo, porque, gente, todo mundo que está na área sabe, assim, são duas áreas que têm embates muito fortes no dia a dia, muito fortes, porque elas dependem uma da outra. Então, uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos, principalmente na RD, que tem esse processo de vendas muito, muito grande e bastante complexo, é esse papel fundamental de apaziguador da situação, né? Você que tem que estar ali naquela zona cinza, garantindo que o fluxo de informação entre as duas áreas ele está rodando bem, que as pessoas estão olhando para o mesmo número, que o planejamento, que todos os planos eles estão muito claros para todos os times, para tirar um pouco da ansiedade. Então, às vezes a gente, casos aqui que a gente vive todo dia, às vezes o marketing está um pouco atrás da meta e começa a ser pressionado pelo time de vendas e eu vejo às vezes o meu time, ficar muito na defensiva e falar, poxa, mas por que que eles estão pressionando? É pouca coisa de volume, mas ao mesmo tempo o time de vendas está ali ocioso, precisa bater a meta, então ele vai pressionar para receber esse volume. E também o contrário, eu vejo muito também o marketing, às vezes quando a gente está muito bem entregando acima do MTD esperado e o resultado lá na ponta em vendas não está chegando, né? O time fica frustrado, falando, poxa, está desperdiçando recurso, a gente teve um trabalho danado de trazer, de colocar isso na mesa, então. A liderança funciona muito para acalmar um pouco desses ânimos, né? E incentivar essa colaboração entre as áreas, porque no final do dia a gente tem um cobertor curto mesmo aqui. Então, é legal ver esse processo acontecer de uma forma mais amigável ali. E se a liderança não estiver atenta a isso, a gente vai continuar tendo esses conflitos ali nas duas pontas, tá? Isso é bem importante.
É, porque eu acho que você traz aí uma questão de culturas, né? Culturas diferentes. Tem uma cultura muito diferente de uma área tradicional ali do marketing e da área das vendas. Que diferença é essa? E como que faz esse papel do apaziguador, né? Como é que a gente esmiúça isso na prática?
É muito
É
diferente.
muito
É
diferente.
muito doido.
A coisa mais fácil para justificar uma não performance é colocar a culpa no outro. Então, eu trouxe o volume de contatos, você não fez a venda. Eu não fiz a venda porque você não trouxe o volume de contatos, ou o volume de contatos que você trouxe não é qualificado o suficiente. Isso é o tempo todo em qualquer indústria. E a gente, de novo, a nossa solução, ela dá mais clareza do que quer dizer isso.
Você consegue olhar mais no detalhe, né? E tem isso, os perfis são completamente diferentes, né? A gente tem o marketing que é muito mais criativo, expansivo, quer testar, quer colocar uma outra coisa em prática. E vendas precisa seguir aquela rotina, porque tem um tempo correto para atender o lead, tem que fazer tantas tentativas de ligação, tem que apresentar o produto em tanto tempo. Então, a gente fica nesse caminho entre um time mais sonhador e o time mais pragmático. Então, como é que você coloca? O embate é muito natural, porque são perfis completamente diferentes de atuação. Mas é chovendo molhado aqui. Você precisa ter um alinhamento correto, você precisa ter esse SLA bem definido, você precisa ter a ferramenta correta que te ajude a olhar de ponta a ponta e tirar esses vieses que interferem na evolução aqui dos times, né? A conversa, gente, que todo mundo que trabalha com marketing e vendas já teve essa conversa 1 bilhão de vezes de volume versus qualidade. Se você não tem a ferramenta correta, por exemplo, se você tem, se você usa RD Station Marketing, você consegue definir quais são os critérios de qualidade ali, qual é o score que você está procurando, aplicar o seu SLA dentro da ferramenta para você saber. Eu trouxe X volume dessa qualidade aqui que converte mais, eu trouxe Y dessa outra qualidade aqui, e a gente vai compondo. E aí você tem isso integrado com uma ferramenta de vendas como o CRM, você consegue acompanhar. Beleza, o lead que tem uma melhor qualidade, maior propensão de fechar, ele seguiu o fluxo correto, ele foi atendido no tempo que a gente estabeleceu. Você tentou falar com ele pelo menos 3 vezes, né, no, nas primeiras 24 horas? Você mandou a proposta para ele no tempo certo? Então, a gente consegue acompanhar todos os dados para a gente tirar esses vieses de percepção pessoal ali de quem está sempre pressionado na rotina. E aí você consegue ter conversas mais maduras ali e direcionadoras.
E voltando aí para o panorama, dá para saber que tipo de empresa, tem um perfil das empresas que tem feito melhor essa integração de marketing e vendas? Como elas são? Ou o que mais a gente pode se inspirar e saber de pessoas que estão conseguindo fazer esse diálogo, né, dessa melhoria contínua, dessa possibilidade dessa integração aí que é cultural acima de tudo, né?
Boa. A gente, no Panoramas, a gente se aprofunda em 8 segmentos, tá? E-commerce, educação e ensino, engenharia e indústria, financeiro e jurídico, imobiliário, saúde e estética, software e cloud e varejo. Desses, eu vou até roubar aqui um pouquinho no dado para não falar dado ruim, os que apresentam melhores percentuais de integração entre marketing e vendas são e-commerce, com 22%, educação e financeiro, com 19%. Então, como a gente pode ver, eles não estão acima da média de geral, que é de 18% de integração satisfatória entre as duas áreas. Então, é até difícil para a gente destacar alguns aprendizados, porque é um cenário bem geral do mercado, mesmo quando a gente aprofunda em segmentos, é um cenário bem geral de que essa ainda é uma parte ali da operação dentro de todas as empresas que me parece não ter a atenção devida. Infelizmente, a gente não tem um segmento que é exemplo para a gente nesse quesito, tá? Todos ficam ali muito dentro da média, que já é muito baixa. Então, acho que tem trabalho de casa aí para todo mundo.
E pensando aqui, né, todo esse hype da inteligência artificial que promete aí resolver tantos problemas em tantas áreas diferentes, a gente tem aqui nesse processo de integração marketing vendas, na solução, da possibilidade de solução desse problema, algo que se pode se fazer com a inteligência artificial? Tem algo que vocês apostam para o futuro ou que já é presente? Como fica aí essa relação e o que a gente tem de possibilidades de sonhando aí para os próximos anos, para os próximos tempos, que os executivos, que o mercado possa se ancorar para tentar resolver isso mais rápido?
Para hoje, para a semana que vem, não é daqui para os próximos anos, é para agora. Eu não acho que seja só um hype. Acho que uma tecnologia que vem para ficar. A gente ainda não tem claro o final dela. A gente tem opiniões, a gente já tem uma série de soluções dentro da Rede Station que usam inteligência artificial e usam inteligência generativa para fazer todo esse processo de marketing e vendas acontecer de maneira integrada, de definição de SLA, de acionável para cliente. Então, automatização de criativo, automatização de texto para contato com o cliente, tudo isso usando e abusando de inteligência artificial. A gente tem o nosso RD Summit no dia 5, 6 e 7 de novembro. A gente tem o nosso RD Summit, que é o maior evento de marketing e vendas da América Latina, onde a gente leva mais de 20 mil pessoas para o Expo Center Norte. Lá a gente vai apresentar uma série de soluções novas de IA que estão dentro do nosso produto, que só vão facilitar e acelerar e trazer mais a assertividade para todo esse processo. O nosso negócio, que é um negócio de comunicação e vendas, já está sendo bastante impactado por essa tecnologia em diversas frentes: automatização de qualidade de pré-venda, automatização de qualidade de lead, compra de mídia, textos criativos. Sei lá, você precisa fazer um texto para vender por WhatsApp, esse texto pode sair de maneira absolutamente generativa e automática. E tem muito mais coisa para vir, né? Acho que a gente só tá começando. A RD está muito 100% orientada nesse assunto. A gente entende que esse assunto, assim como para outras indústrias, é absolutamente transformacional para a gente. E quero crer que a gente está bem avançado em entregar soluções para os clientes já agora. Ele já consegue usar agora uma série de soluções.
E como a gente também, né, somos grandes usuários do nosso produto, a gente está bem alerta, porque a nossa preocupação é fazer com que essa tecnologia nos ajude a tornar essa jornada do cliente cada vez mais personalizada, mais ágil, mais efetiva. Então, muda bastante para o marketing, porque você começa... A gente está entrando numa era da hiperpersonalização. Tudo que a gente falava de personalização até agora virou banal. A gente está falando de um processo muito mais detalhado, ao mesmo tempo, com muito mais dificuldade de acesso a esses dados. Então, a gente está tendo que trabalhar muito dados proprietários, muita coisa que a gente tem que usar. Tem uma coisa legal que a gente, nos últimos anos, investiu muito em mídia, em colocar nossa marca em diversos canais, e agora a gente está tendo que se voltar e ter uma atenção absurda para os nossos canais proprietários, porque é onde a gente consegue controlar esse comportamento do cliente, essa narrativa, e se aproximar dele da melhor maneira possível. Mas essa tecnologia ajuda também esse processo de vendas, como a gente falou, que é muito mais pragmático, mas ajuda ao profissional de vendas a entrar em contato com esse cliente da melhor maneira, no melhor horário, usando o melhor canal, apresentando a melhor oferta, porque ele vai ter a informação necessária para isso e vai conseguir escalar isso de uma maneira muito mais efetiva, né? Usando inteligência artificial e tecnologia. Então, tem muita coisa que a gente está aprendendo aqui, é isso, trocando o pneu com o carro andando, mas eu particularmente acho que essa é a coisa mais legal de trabalhar com marketing, né? Que a gente nunca, absolutamente nunca está parado, a gente está tendo sempre que aprender uma coisa nova para se adaptar ao mercado.
E isso muda o perfil da galera, tanto de marketing quanto de vendas? Vocês acham que tem aí alguma habilidade ou, enfim, alguma coisa aí que precisa ser mais bem trabalhada, que quem está aqui nos ouvindo e trabalha na área de marketing, ou trabalha na área de vendas, ou, enfim, é executivo e está pensando aí no todo, gerenciando essas áreas, ou até a estrutura no geral, que tem que focar, assim, qual que é essa habilidade-chave? Existe, né, uma habilidade-chave para esse novo profissional que dá conta de toda essa dimensão, dessa evolução, dessas tecnologias?
Eu diria que depende do tamanho da operação. E eu acho que a principal característica para o usuário, para o profissional, seja lá do segmento que for, hoje em dia, mais do que qualquer coisa, é adaptabilidade. Porque, como a Fernanda disse, a gente de marketing que trabalha mais no digital, a gente vem, sei lá, desde que esse negócio existe, a cada 3-4 anos muda tudo. É da natureza. E isso tem gente que acha uma delícia. Eu acho uma delícia. Fernanda também. Para algumas pessoas seria um inferno. Eu acho que essa característica de entender que a mudança vai vir e ela vai vir a curto prazo é uma característica necessária para quem quer ter sucesso, principalmente nesse mundo onde IA passa a ser o teu braço mecânico, onde você consegue fazer muito mais coisa, onde você consegue aprender muito mais rápido e etc. Então, eu tivesse que cravar uma palavra, para mim é adaptabilidade mesmo, assim, capacidade de se adaptar ao novo, entender o novo rápido, entender sinais que estão acontecendo e começar a direcionar a carreira nesse sentido. Existem operações menores onde que é entender metodologia, ferramenta, bater bumbo e fazer a coisa acontecer. Então depende um pouco do tamanho da operação, da complexidade do negócio.
Eu não falaria diferente. Porque o que eu fiz nos últimos 20 anos que eu tenho de mercado foi me adaptar. me adaptar o tempo inteiro. A gente, durante muito tempo, falou, né? Acho que tem, e é como a gente foi agregando coisas, né? Tem agora, né, o perfil do profissional de marketing, ele é cada vez mais analítico, coisa que não era antigamente. Então, acho que tem essa skill de análise, que antes todo mundo que trabalhava com marketing e comunicação se afastava bastante, falava, ah, porque eu sou de humanas, eu não preciso. Mas precisa, acho que tem que trazer um pouco disso. Mas lógico, sem esquecer, a gente fala muito da tecnologia, e aí, ah, o que que vai acontecer? Mas sem esquecer do lado humano da coisa mesmo, que a gente está olhando, né, o comportamento das pessoas e como que todo mundo vai se adaptar a esses novos cenários. A gente que está criando as estratégias, mas o cliente mesmo. E é como que a gente se comporta como cliente. Às vezes a gente esquece que a gente está pensando lá longe, está projetando, mas sem entender o nosso próprio comportamento como cliente mesmo. Mas então acho que adaptação a todos esses cenários é uma característica que é fundamental para quem quer sobreviver na área, não tem outra.
Muito bom. O papo, enfim, poderia aqui durar horas, né? Porque tem bastante coisa para explorar. Mas a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo. Então, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Vicente. Foi um aprendizado enorme ouvir aí sobre tudo que ainda precisa ser feito, né?
Obrigado, prazer estar aqui falando com vocês. Foi divertidíssimo.
Foi ótimo, gente. Obrigada. E tamo junto aí, aprendendo junto sempre.
Muito bom. E para você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTS nas redes, de compartilhar o episódio e de ouvir os episódios anteriores, que estão todos em podcast.totos.com. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez, Vicente. Obrigada, Fê. E obrigada a você que ouviu. Até a próxima. Tchau, tchau.